DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
No Burkina Faso, prosseguem as negociações para criar uma autoridade civil. O objetivo é substituir os militares que ocuparam o poder após a saída forçada do presidente Blaise Compaoré há uma semana. Reunidos em Acre, capital do Ghana, os chefes de Estado e de Governo da CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, apelaram esta sexta-feira à comunidade internacional para não impor sanções ao país. Antiga oposição a Compaoré, sociedade civil e chefes religiosos e tradicionais criaram uma comissão conjunta que está a trabalhar numa carta de transição que deve ser aprovada no sábado e apresentada segunda-feira aos mediadores internacionais da CDAO, ONU e União Africana. Durante a cimeira no Ghana, os líderes da CDAO também concordaram em mandar reabrir as fronteiras com países afetados pelo ébola, tudo para evitar a estigmatização de pessoas que vivem nessa região. Segundo o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde, o vírus já matou quase 5 mil pessoas. Segundo a OMS, 20% das novas infecções na África Ocidental acontecem em funerais. Por isso, a OMS apresentou um novo protocolo de segurança que introduz técnicas para um funeral seguro, mas que sejam aceitos pelas comunidades. Em Moçambique, a RENAMO pediu hoje ao Conselho Constitucional a anulação das eleições gerais de 15 de outubro. O principal partido da oposição interpôs um recurso por considerar que o escrutínio foi fraudulento. O partido liderado por Afonso de Lacama recorre ao Conselho depois de ter visto a sua reclamação contra os resultados das eleições, julgada improcedente pela Comissão Nacional de Eleições. Afonso de Lacama, entretanto, defendeu a criação de um governo de gestão. Em entrevista publicada esta sexta-feira pelo semanário Savana, o presidente do principal partido da oposição considera que a Frelimo, o partido no poder, não tem legitimidade para formar um executivo. O antigo presidente timorense José Ramos Horta vai ser nomeado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para apoiar o processo de integração da Guiné Equatorial na organização. A Guiné Equatorial aderiu à Cplp em julho deste ano durante a cimeira em Dili, quando o Timor-Leste assumiu a presidência da organização. Segundo a agência de notícias Lusa, a nomeação de Ramos Horta deverá ser formalizada nos próximos dias pelo presidente timorense Taur Matanruak. Em São Tomé e Príncipe, o governo santomense pôs à venda em concurso público internacional vários bens pertencentes ao governo líbio do antigo presidente Muammar Gaddafi. Segundo a agência Lusa, entre os bens, no valor de mais de 2 milhões de dólares, estão uma fábrica de água mineral e mais de 200 hectares de plantação de cacau e café. O governo vai proceder à abertura das propostas na próxima terça-feira. A sede da Internacional Democrata do Centro em África, IDC África, vai ser transferida de Bruxelas para a Cidade da Praia, capital de Cabo Verde. A organização integra cerca de 80 partidos da África, América, Ásia e Europa. O presidente norte-americano Barack Obama quer que o Congresso aprove uma dotação extraordinária de 2 mil milhões e meio de euros para pagar a guerra contra o Estado Islâmico. O valor servirá para combater o movimento radical no Iraque e na Síria, incluindo treinar e armar o exército de Bagdad. Os fundos extraordinários permitirão cobrir os custos da campanha aérea norte-americana contra os jihadistas e dar assistência às tropas do exército iraquiano e curdas que combatem os terroristas em terra. A Ucrânia denunciou esta sexta-feira a entrada de tanques, blindados, canhões e tropas vindos da Rússia na região ucraniana de Lugansk, cuja fronteira está sob controlo dos separatistas pró-Rússia. Informações, entretanto, já desmentidas por Moscovo. Nas últimas horas, os combates em Lugansk fizeram pelo menos 5 mortos e mais de 30 feridos. O presidente ucraniano Petro Poroshenko alertou hoje, durante uma conversa telefónica com a chanceler alemã, Angela Merkel, que os acordos de Minsk de cessar-fogo estão ameaçados. Em Jerusalém, a nova chefe da diplomacia europeia encontrou-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Avigdor Lieberman. No final do encontro, Federica Mogherini advertiu para o perigo da escalada da violência, caso não sejam retomadas urgentemente as discussões de paz. Na noite passada, registaram-se em Jerusalém Leste novos confrontos entre palestinianos e forças de segurança israelita. A Alemanha comemora no próximo domingo os 25 anos da queda do Muro de Berlim. A partir desta noite até domingo, a linha que retoma o traçado exato da fronteira será iluminada para mostrar ao público o que esta divisão representava. No domingo, a chanceler Angela Merkel inaugura uma exposição no Memorial do Muro de Berlim. Dissidentes da ex-RDA evocarão a vida no leste, bem como a noite de 9 de novembro de 1989, quando o muro foi derrubado. Está igualmente prevista uma cerimónia paralela na qual irão participar o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev e Lech Wałęsa, antigo chefe de Estado da Polónia. As comemorações terminam com uma atuação de Peter Gabriel. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Várias famílias correm o risco de perder o seu sustento em Benguela por causa de mais de um desalojamento. A fuga ilícita de capitais de Angola envolve números mais altos do que os estimados por Luanda. No Niassa, Moçambique, a vitória da Frelimo e do seu candidato causa tensão. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 7 de novembro de 2014. Na província angolana de Benguela, mais de 60 famílias que se dedicam há mais de 30 anos à exploração de sal estão a ser expulsas da área de trabalho sem qualquer indemnização e nem aviso prévio. Presume-se que aquelas famílias estejam a ser expulsas para dar lugar a um projeto imobiliário. A situação preocupa a organização não-governamental angolana, o Munga, pois as famílias vão perder a sua fonte de sustento. A partir de Benguela, Nelson Sul de Angola, com mais detalhes.
Mais de 60 famílias do bairro da Cabaia, no município de Lobito, província de Benguela, que sobrevivem das salinas, estão a ser expulsas da referida área pela administração municipal de Lobito, sem qualquer indemnização e nem aviso prévio. Aquelas salinas, segundo populares, existem há mais de 30 décadas, quando ainda não existia o chamado bairro da Cabaia. As mais de 60 famílias que têm na exploração do sal natural o seu ganha-pão, dizem terem ido parar aquela área depois de terem sido retirados as suas lavras, pelo que não encontraram outra fonte de sustentabilidade para alimentar os seus filhos e mandá-los para a escola, como nos confirma um dos salineiros, Horácio Cambuta.
Estão a entulhar as nossas próprias salinas sem indemnizar, porque as nossas próprias salinas são os nossos fundos. A maior parte da população que está cá sobrevive sobre este mesmo fundo. São essas salinas que nós temos alimentado, sustentado nossos estudos.
Presume-se que aquelas famílias estejam a ser expulsas da referida área para dar lugar a um projeto imobiliário. Daí que o salineiro Horácio Cambuta questiona as autoridades angolanas se com esta ação não estariam a combater os pobres ao invés da pobreza.
É como se nós não pertencemos à mesma Angola, como se não fôssemos filhos do próprio país. Nós nos sentimos desprezados porque eles não respeitam os próprios angolanos. Nós também somos filhos deste país. Num dos discursos do presidente é de radicalizar a pobreza, não expulsando os pobres para que se tornem ainda mais pobres.
José Manuel, 63 anos, sobrevive da exploração do sal natural, mas que agora vê mais uma vez agravada a sua situação social e económica. O também antigo combatente lamenta profundamente a atitude musculada das autoridades locais.
O governo dirigido pelo MPLA, o MPLA é o povo está no MPLA. Como é possível essa família toda que se encontra aqui, tem as suas parceiras nesse lugar aqui, sem entulho, sem indemnizar com qualquer coisa? É um problema sério.
O caso está a ser acompanhado pela ONG Omunga, que, preocupada com o desenrolar da situação, pensa que, em primeiro lugar, deveria fazer um estudo de impacto ambiental antes de se proceder com o entulhamento das salinas do Lobito. Aquela ONG angolana entende que qualquer ação das autoridades não deve perder de vista o facto daquela zona ser a fonte de rendimento para muitas famílias. A ADW contactou o administrador municipal do Lobito, Amaro Ricardo II, mas este não quis prestar qualquer esclarecimento. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E a nossa pergunta de hoje é: qual é o procedimento que você espera do governo angolano depois de várias denúncias de desalojamentos compulsivos? Caro ouvinte, já sabe, como sempre, contamos com a sua participação. Mande a sua resposta para o nosso e-mail, que é afriportug@dw.de, ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A fuga ilícita de capitais de Angola pode ter chegado a 2,2 mil milhões de euros por ano entre 2008 e 2011. O valor é 157 vezes maior que os 14 milhões de euros estimados no ano passado pelo Ministério Angolano das Finanças e representa aproximadamente 7% do produto interno bruto do país. Joyce Kopstein desenvolve o assunto.
A fuga de capitais de Angola pode ser 157 vezes maior que a declarada pelo governo. Os números constam de um estudo baseado em dados internacionais e apresentado pelo diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha. A DW África, o professor disse que é difícil precisar as origens do dinheiro, mas que entre as possibilidades comuns ao continente africano estão a sobrefaturação das importações, a subfaturação das exportações, a corrupção, a má governação, instituições públicas fracas e a organização do sistema bancário. O destino são países desenvolvidos, principalmente os europeus e os Estados Unidos. Caso a saída do dinheiro fosse contida, haveria uma redução na pobreza em Angola, como destaca Alves da Rocha.
É um investimento que não se faz porque o capital foge de Angola. Havendo o incremento do investimento, haveria seguramente o incremento do PIB, haveria o incremento do PIB por habitante e, por uma série de encadeamentos, nós poderíamos ter resultados positivos na redução da pobreza.
No exterior, os valores formam fortunas que passam a pertencer a oligarquias em detrimento da população. Representante da Transparência Internacional em Portugal, Paulo Moraes salienta que a fuga dos recursos está diretamente ligada à corrupção.
O poder angolano é um poder autocrático, é um poder de uma elite que vive à volta do presidente e a quem o presidente vai distribuindo benesses à custa dos recursos, quer do Orçamento de Estado, quer dos próprios recursos naturais de Angola. Parte desses capitais são naturalmente transferidos para o estrangeiro para acumular riquezas obscenas, ao mesmo tempo que em Angola as crianças morrem na rua, temos o segundo nível de mortalidade infantil do mundo e, portanto, há aqui uma discrepância inadmissível.
O problema não é exclusivo de Angola. Segundo o estudo não oficial, a África perdeu para o exterior cerca de 680 mil milhões de euros entre 1970 e 2008. As informações foram analisadas por 9 acadêmicos e estão publicadas no livro Fuga de Capitais e a Política de Desenvolvimento a Favor dos Mais Pobres em Angola. Joyce Kopstein, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
Desde que a Comissão Nacional de Eleições anunciou a vitória da Frelimo, o partido no poder em Moçambique, e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, nas últimas eleições gerais, de 15 de outubro último, em alguns pontos da província nortenha do Niassa, tem-se vivido um clima de tensão, como nos conta o nosso correspondente em Lixinga, Manuel David.
Em retaliação à vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial Filipe Nyusi, centenas de membros do maior partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, manifestaram-se esta semana nos distritos de Ingaúma, Chimbunila e Lago, pontos onde a RENAMO venceu. Said Fidel, membro sênior da RENAMO no Niassa, confirmou as retaliações à DW África e disse que os membros do partido começaram a protestar a 3 de novembro, o dia em que o líder da RENAMO, Afonso Diakama, agradeceu em teleconferência ao povo do Niassa por ter participado ativamente no processo.
Esta votação resultou efetivamente com a vitória deste partido, mas por causa de algumas irregularidades propositadas pelo partido no poder, extraviou algum resultado, tendo colocado o candidato da RENAMO em segundo lugar e o seu partido também. E isso levantou algum descontentamento, não só pelos membros da província de Niassa, como todo Moçambique em geral.
O chefe das relações públicas no comando provincial da Polícia da República de Moçambique, no Niassa, Alfredo Fumo, acredita que os casos podem aumentar nos próximos dias, quando o Conselho Constitucional validar os resultados das eleições.
Apelamos aos pais encarregados de educação, assim como os outros setores da sociedade, para não deixar crianças se envolver em manifestações ilegais e violentas, visto que têm sido utilizadas as crianças para servir de dianteira neste tipo de ações. E assumir o desfecho do processo com maior naturalidade.
Said Fidel da Renamo diz que o futuro dependerá das orientações de Afonso de Acama.
Caso contrário, também esses membros simpatizantes poderão receber alguma informação através da mesma instância.
Afonso de Acama venceu em 5 dos 16 distritos da província do Ninhaça. De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW. Espaço do ouvinte.
Na província angolana de Benguela, mais de 60 famílias que se dedicam há mais de 30 anos à exploração de sal estão a ser expulsas da área de trabalho sem qualquer indemnização e nem aviso prévio. Este era o tema do dia e a nossa pergunta era: qual é o procedimento que você espera do governo angolano depois de várias denúncias de desalojamentos compulsivos? E a Madalena Sampaio, como sempre, continua aqui no estúdio para nos ler as respostas dos ouvintes e internautas. O que é que eles nos dizem hoje, Madalena?
Muita coisa. Começo pela mensagem de Domingos Galelo Hamilton. Ele acha que o governo deveria indemnizar as famílias. Isto é uma injustiça. Manuel Daniel Escórcio diz que não se espera nada do regime eduardista. Nelsa Cordeiro diz simplesmente que Angola tem que mudar. E Ernesto Samata interroga: mudar? Angola, desde que se tornou independente, em 1975 e até hoje, é um Estado onde vigora o autoritarismo, a arrogância, a intolerância política e reprime categoricamente o seu povo. O chefe de Estado angolano é um grande tirano, ditador e saqueador da nação. Os funcionários das salinas no Lobito têm de ser remunerados com as respectivas indemnizações. Manucho Mobdip escreve o seguinte: eu vivo no Lobito. Antes de tudo, gostaria de vos agradecer pelo vosso empenho e trabalho no jornalismo. Angola precisa de uma mudança radical, porque com o governo de José Eduardo dos Santos já não dá mais. Alfredo Mesquita diz que a cada dia que passa, com este governo, aumenta o descontentamento do povo angolano. Tenho fé que esse governo vai cair a qualquer altura. Manuel Garcia diz que assim é mais um tio fulano que pretende instalar naquele lugar mais um dos seus empreendimentos e o resto que se lixe. Eles têm a obrigação de indemnizar aquelas famílias e, se for possível, com melhores condições, porque elas vão ficar sem qualquer fonte de rendimento. Sebastião Domingos Cifrão também diz que é preciso criar uma comissão de auscultação. E Dagola Zlatan defende que é preciso criar mais condições de vida para as pessoas. Almerindo Câmbia Maindo diz que uma indemnização justa é um direito consagrado na Constituição angolana. António Manuel Alberto escreve que, mais uma vez, o MPLA, o Partido no Poder em Angola, mostrou o quanto desvaloriza quem confiou no voto deles. É um nojo ser angolano, era melhor viver na Somália, opinião deste ouvinte. William Gangsta Augusto escreve que os governadores angolanos são ambiciosos, tudo tem de ser deles e o povo não tem direito a nada. Depois dizem que o país é democrático, mas a culpa é do povo que não luta pelos seus bens. O país é rico, mas a população é pobre e isso só em Angola. Recebemos também uma mensagem de Maria Idalina Patia. Ela diz que espera que haja justiça e que as famílias sejam indemnizadas. Natal Júnior acha que os governantes não têm piedade, só pensam em lucros e mais lucros, mesmo que para tal sacrifiquem pessoas indefesas. Está na hora de retirarmos esses senhores do poder. Vulpes Vulpes diz que os governos tratam os países como se fossem bens pessoais, esquecendo que os países que governam têm dono os cidadãos. E Sali Usanha Cândida da Guiné-Bissau diz que o governo local angolano deveria avisar as pessoas que lá trabalham para que essas possam procurar uma solução. Recebemos também algumas mensagens sobre o tema do Burkina Faso. O Bully Conté, por exemplo, da Guiné-Bissau, comenta a situação no país. Ele acha que a União Africana e a CDAO devem promover um diálogo inter-burkinabe por forma a encontrar uma saída airosa para esta crise e de modo a evitar que a mesma não venha a deteriorar-se. Espero que esta crise seja ultrapassada para bem deste país africano. E Platino da Costa, também de Bissau, acha que os líderes militares devem entregar o poder aos civis para dirigir os destinos do Burkina Faso, porque estes devem afastar-se da política. Nádia.
Obrigada.
DW, sexta-feira.
E já na reta final, lembramos os destaques da nossa missão. Mais famílias correm o risco de perder o seu sustento em Benguela por causa de mais um desalojamento. Fuga ilícita de capitais de Angola envolve números mais altos do que os estimados por Luanda. No Niassa, Moçambique, a vitória da Frelimo do seu candidato causa tensão No Burkina Faso, prosseguem as negociações para criar uma autoridade civil. O objetivo é substituir os militares que ocupam poder após a saída forçada do presidente Blaise Compaoré. Durante a cimeira do Ghana, líderes da CDAO concordaram em mandar reabrir as fronteiras com países afetados pelo ébola. Está completa a informação por hoje. Muito boa noite e um bom fim de semana.